E o Notícias Agrícolas está ligado lá no IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, acompanhando as novidades do clima. A gente tem mostrado para vocês e antecipado algumas coisas que podem acontecer, e dessa vez a informação é um pouco diferente, pelo menos do que a gente tem visto até agora nas últimas semanas. Na segunda quinzena do mês de agosto, existe aí uma possibilidade de que uma frente fria mais densa, mais forte, consiga avançar e chegue inclusive a partes da região central do país. A gente vai conversar sobre isso agora com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Não dá para dizer que é uma retomada da estação chuvosa, nada disso, mas enfim, é um alento, principalmente para aquelas regiões que já estão há mais de 60, 70, até quem sabe 80 dias aí sem chuva. Assis, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já começou a sinalizar a chegada dessa frente fria mais forte, mas só para a segunda quinzena de agosto, certo, Assis?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, os ouvintes do Notícia Agrícola. Uma satisfação nossa para a gente conversar aqui sobre clima aplicado para a agricultura, né? Realmente, agora já temos aí mais um, vamos dizer assim, um indicativo, né? Um indicativo de alguma coisa da condição da mudança do relação tempo e o clima para várias áreas da parte central do Brasil, em que a gente tem uma condição de uma subida de uma frente fria, vamos dizer assim, de maneira ativa, atingindo a parte central do Brasil, dando condição de trazer alguma chuva para algumas regiões mesmo, Alex. Final, mas isso ainda só lá praticamente para o final do mês de agosto, né? Mais ou menos na terceira semana de agosto que deve acontecer isso.
Muito
Essa
bem. A gente
é
vai.
melhor
Hã? Como
e
assim?
uma previsão mais, vamos dizer assim, mais eficaz, uma previsão mais confiável, vamos dizer assim, né? Uma semana de antecedência a gente vê melhor sobre a evolução dessa frente fria, como deve ficar ou não.
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai explicar por que que o Assis está vendo essa possibilidade. Mas obviamente a gente quer contar o que vem acontecendo aí com o clima. Nos últimos dias. Secura geral, né, Assis? Inclusive com
Vamos
temperaturas
ver
altas,
aqui.
né?
Exato, vamos ver as condições aqui, como é que está, né? Vamos chamar aqui os nossos mapas aqui. Vamos chamar nossos mapas aqui para a gente ver a condição. Primeiramente aqui a secura, como é que está? Então, aqui a chuva acumulada dos últimos 5 dias, né? Até ontem, a gente vê que não tem chuva praticamente no Brasil, quase o Brasil como todo praticamente não tem chuva, né? Que as chuvas aqui da costa leste do Nordeste, especialmente mais todo o leste da Bahia, né? Choveu até razoavelmente bem para essa época do ano. E também tivemos chuva no Espírito Santo, aqui zona da mata, chuvas também na zona da mata, onde aquela frente fria passou e os ventos jogando muita umidade aqui do oceano, os ventos mais fortes, vamos dizer assim, trazendo umidade do oceano, fazendo com que haja chuva nessa região, né? E temos as chuvas aqui significativas da parte norte da região norte, no extremo norte, né? Do resto do Brasil todo sem chuva, região sul também com estiagem, como estava previsto acontecer, né? De termos aí uma pausa sobre a chuva na região sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, onde vinha sofrendo muito com as mudanças bruscas do tempo. E a gente tem o domínio da estiagem do Brasil quase como um todo.
Mas daí você falou que a tendência era das temperaturas subirem. De fato, elas subiram e devem continuar altas até quando, Assis?
Agora vamos ver aqui nesse mapa de temperatura, né, Alex? Então, as temperaturas subiram na região sul. E aqui é o mapa para a temperatura máxima para segunda-feira. A gente está vendo aqui, né, as temperaturas na parte oeste chegando aqui mais ou menos de 30, 32, 33 graus nessa parte oeste e centro do Rio Grande do Sul, né, onde vai aquecer mais ainda no decorrer do início da próxima semana, até o meado da semana, até que haja a mudança do tempo, né, da condição de chuva lá pelo dia 12. Então, a gente vê aqui um domínio da massa, uma massa quente e seca pegando Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina e oeste da região sul do Brasil.
Mas ela eleva as temperaturas principalmente na parte mais oeste ali do mapa, né, Assis? Oeste
É
do
exatamente.
Paraná, noroeste do
É
estado de São
exatamente.
Paulo.
Oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e parte oeste e centro do Rio Grande do Sul, né? A parte leste não eleva tantas temperaturas, por quê? Porque a gente tem o domínio daquela massa de ar frio aqui estacionária, que está pegando toda a costa leste do Brasil, desde o Nordeste até a parte sul do Rio Grande do Sul, até a parte da região sul do Brasil, né? Especialmente a parte leste, né?
Mas
Pega também.
essa condição de temperatura alta, ela vai até quarta-feira, porque daí tem a chegada de uma frente fria, Assis.
É, exatamente. Ela vai persistir ainda durante esse final de semana, ainda no início da semana até a quarta-feira, porque ela vai aumentando mais as temperaturas paulatinamente, né? Porque é exatamente quando vai chegar um sistema frontal, uma frente fria vai chegar no Rio Grande do Sul e vai causar novamente forte contraste nas temperaturas, né?
Mas não é essa frente fria ainda que vai provocar aquela chuva generalizada que vai se estender
Não.
para o continente, não, né?
Não, essa ainda é dia 12, essa não vai subir, essa só vai causar chuva, a gente vai ver aí agora, que ela só vai causar chuva para o Rio Grande do Sul até Santa Catarina, pouca coisa no Paraná. E o vento vai empurrar para o oceano novamente, como está sempre acontecendo, né? Os ventos empurrariam a frente fria de oeste para leste, fazendo com que no sul não se desloque pelo para o norte, para o interior do continente.
Vamos ver esse movimento aí dessa próxima frente fria, então.
Então, isso aqui é a chuva prevista para o dia 12, né? A gente vê aqui que tem chuvas na faixa de 40, 50 milímetros em grande parte do estado do Rio Grande do Sul.
São até bons volumes, né?
São bons volumes. Se a gente for ver pela frente, é a evolução, ó, ele vai indo, a chuva vai subindo para norte aos poucos, mas ela fica mais concentrada, mais forte na parte sul e centro do Rio Grande do Sul, né? Na proporção que evoluindo, ela vai deslocando para norte pouca coisa, né? Mas não vai aumentando muita chuva para norte, não. Vê que só vai deslocando mais um pouco para leste, ó. Vai saindo para leste até que haja a condição do deslocamento dela totalmente para a parte leste, né?
Ela fica atuando o quê? Um dia? 2 dias?
Aí vai ser algo de 2 dias, mais
Dois
ou menos.
dias. 2 dias.
Do
Depois.
dia 12 ao dia 12 ao dia 14. Ó, dia 12, a gente vê aqui dia 12, aí depois dia 13, aí aqui já entra para o dia 14. Aqui já vai agora para o dia 14, ó.
Daí ela já tá saindo fora, né?
Ela vai saindo e na proporção que vai deslocando para norte, pegando Santa Catarina e Paraná, a chuva vai diminuindo de uma maneira bem significativa, né? Cai bastante a precipitação.
Vou pedir para o Renan fechar aqui para a gente na imagem, para a gente ver esse movimento. Vou pedir para você fazer esse movimento de novo, por favor, Assis. Só para o pessoal ver o detalhe da movimentação.
Vamos começar aqui, ó. Começando aqui dia 12. Ah, então ela vai aos poucos, dia 12, né? Até o final do dia 12, vai aumentando a precipitação no Rio Grande do Sul. A gente tem a precipitação aí, dentro de 2 dias de chover, algo mais ou menos aí na faixa de 50 a 100 milímetros no Rio Grande do Sul, né? Voltando, teve uma condição de chuva bem significativa novamente no Rio Grande do Sul, né? Mas aí a gente vê que para Santa Catarina e Paraná, ela cai significativamente essa precipitação, vai diminuindo significativamente, né?
E daí, Assis, atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio que vai
É,
voltar a derrubar as temperaturas.
vai derrubar bastante as temperaturas, mas somente no Rio Grande do Sul.
Ah, é?
Eu vou fazer uma mudança aqui para a gente ver. Que vai ter uma queda brusca de temperatura, eu errei aqui, uma queda brusca de temperatura, mas somente para o Rio Grande do Sul. O frio não vai evoluir muito para norte, né? Mas vamos ver aqui, quando chegar lá para o dia 12 aqui, já está chegando, ó, já começando a chegar no Rio Grande do Sul, e aí avança no Rio Grande do Sul, né? Avança um pouco ali pegando no Paraguai, toda a região do Rio Grande do Sul, caindo bastante as temperaturas. Novamente aqui a gente vai ter queda de temperatura na faixa de 12 a 15 graus, caindo as temperaturas, né? Uma
É
queda brusca.
bastante, né?
24 horas que vai cair as temperaturas, né? Então, as temperaturas, por exemplo, que está 32, vai cair para 20 graus a máxima, 18 graus de máxima. Uhum. E aí a gente vê que depois, ó, aí ela vai correr para o oceano.
É, ela se desfaz, né?
Se desfaz e corre para o oceano. Às vezes você vê que daqui do dia 12 para o dia 13, aí ela se desfaz, corre para o oceano e fica no litoral de São Paulo. Então, não evolui também para norte, né? Vai ser rápido. Esse frio chega de uma maneira rápida e sai de uma maneira rápida também. Aí já começa a aumentar as temperaturas novamente, ó. Uhum. Para dar vez à chegada daquela outra frente fria que a gente vai ver agora, que vai ser evoluir para trazer chuva mais ao norte.
Essa outra frente fria, a gente já consegue visualizar a chegada dela naquele mapa de 15
nesse
dias.
Nesse primeiro mapa aqui, né, que é a chuva que vai ser na próxima semana, né? É aquela que a gente viu, aquela evolução, né, do dia 12 ao dia 14, até o dia 14, dia 15 aqui, né, dia 14 mais ou menos à noite. Então a gente vê que é a chuva que concentra-se no Rio Grande do Sul e depois corre para o oceano. Ela não evolui, não vem para a norte, tá vendo? Uhum. Aí quando a gente vai para o outro mapa depois, na terceira semana, já entrando aqui na terceira semana de agosto, aqui vai até o dia 22, a gente já vê a outra frente fria se formando, bem ativa, forte, né? Uhum. Já vê que já tem chuva mais forte aqui para o interior, pegando até a parte do Paraguai e pegando também aqui para Bolívia, vindo para cá, ó. Uhum. Já vê chuvas mais bem significativas vindo, pegando bem para o interior do continente.
Mas isso ainda não mostra ela evoluindo para a região central. O que, que te leva a crer que essa condição vai evoluir?
Isso aqui vai até o dia 22, né? Ela, depois dessa daqui, vem o ar frio, vai dar um tempo para depois vir essa formar outra frente fria chegar. Então, isso deve estar mais ou menos acontecendo nesse período aqui, né? Mais ou menos pelo dia 21 a 23, acontecendo isso aqui, né? Aí, se a gente for mais para frente agora, então vamos mais para frente, a gente já tem aqui agora do dia 21 a 27, 28.
Só lembrando que esse não é um gráfico de chuva, né, Assis? É um gráfico de anomalia, né?
Esse aqui a gente mostra a condição onde vai chover a mais, onde vai chover a menos, com relação à climatologia desse período aqui, do dia 21 ao dia 28.
Tá.
Então, se na climatologia, nesse período aqui, nessa semana, chove nessas áreas daqui algo de 5, 10 milímetros, ou 5, 7 milímetros, ele mostra que aqui está chovendo a mais de 5 a 10 milímetros. Ou seja, se chove 5 ou 10 e está chovendo a mais do que o normal 5 ou 10, quer dizer que deve chover de 10 a 20 milímetros.
Perfeito.
Vê que aqui vai até o dia 28, mais ou menos, né? Que a chuva chega aqui todo São Paulo, chega todo, praticamente todo, chega todo Mato Grosso do Sul, uhum. Chega no extremo sul do Goiás, chega Minas Gerais, parte sul e centro de Minas Gerais, e ela evolui desde aqui do interior do continente como um todo, né? Desde aqui do Acre, passando pela Bolívia, Paraguai, então passando por... segurando a faixa de nuvens frontal com formação, com condições de chuva, né? Desde a parte central do continente indo até o oceano, diferente das outras que aconteceram das outras vezes.
É isso que é o importante de destacar, né? Assim, já tem uma mudança na atmosfera, então, acontecendo.
É, exato. Aqui já mostra que está havendo uma quebra no sistema de bloqueio dos ventos, né? Que eu falei que estava sempre de oeste para leste. Então, esses ventos devem dar uma mudança e ficar aqui os ventos de sudeste empurrando mais esse sistema vir mais para norte.
Isso já é a indicação da aproximação da estação chuvosa, Cris?
Não é ainda não, porque é o mês de agosto, ainda é o mês, vamos dizer assim, agosto para setembro, ainda é um mês seco, né, na parte central sudeste do Brasil. O que cabe aqui é o seguinte, é que a gente tem os meses de agosto, se a gente fizer a climatologia, as chuvas aqui nessa parte central aqui do Brasil, por exemplo, no Goiás, Distrito Federal, algumas regiões de Minas, a gente tem 50% de agosto que tem chuva e tem 50% de agosto que não tem chuva. Por exemplo, o ano passado não teve chuva, né? Mas, porém, o ano atrasado, 2018, Teve chuva na parte central aqui.
Em agosto, né?
No mês de agosto, é.
Tá. E pelo que você está vendo, né? Pode ser que esse ano seja mais chuvoso, então.
É, pode ser que esse ano a gente tenha um agosto com condições mais de chuva, né? É, exatamente. Isso aqui já é um indicativo que pode haver realmente uma mudança na condição do tempo na parte central do Brasil agora no mês de agosto, né? Um sinal de chuva, né?
E já com mudança dos ventos, né?
Já com mudança dos ventos. Essa previsão a gente vai ter lá, vamos dizer assim, uma previsão mais efetiva, uma previsão mais, vamos dizer assim, mais confiável, mais ou menos uma semana antes, 10 dias de antecedência, né? Quando a gente for ver realmente a evolução da frente indo a cada dia, entendeu?
Perfeito. Vamos ficar de olho nisso, que então é uma possibilidade bastante interessante, principalmente para o pessoal do sul de Minas, viu, Assis? A gente estava falando aqui no Notícias Agrícolas, quem acompanha Notícias Agrícolas viu essa informação da Virgínia Alves, que os cafeicultores estão bastante preocupados, principalmente lá no sul de Minas, com a condição de estiagem. Tem região ali no sul de Minas, tem município que já faz mais de 70 dias que não chove. E o cafezal começa a pedir por água, principalmente para começar a produção da próxima safra, né? Para começar a consolidar a produção da próxima safra. Então, essa chuva vai ser muito bem-vinda, eu imagino, lá para os produtores do sul de Minas.
É, exato. Para essa região de Minas, lá o sul de Minas Gerais, essa previsão aqui, ela já é uma alta probabilidade realmente de acontecer.
É, né?
Está um pouco ainda, como eu falei, mais indefinida, nessas áreas aqui do Mato Grosso e do Goiás.
Uhum.
Nessas áreas central aqui, Mato Grosso e Goiás, a gente vai ver melhor ela com uma semana de antecedência, 10 dias, né? Mas para cá, para o sul de Minas, ela já está praticamente assim, uma probabilidade alta de acontecer.
É. Agora, tudo é uma faca de dois gumes, né? Na verdade, não pode ser muita chuva a ponto de antecipar a florada também, porque senão depois a chuva corta e as florzinhas do café não vingam, né? Então precisa ser uma chuva.
Senão fica como uma tapiação para o café, né?
Exatamente, exatamente. A chuva engana o café acha que já começou a estação chuvosa, começa a se reproduzir. E depois corta a chuva de novo, daí aborta um monte de flor, tira a produtividade da planta. Enfim, é chuva suficiente para recompor um pouquinho do déficit hídrico que está lá na região e fazer com que a planta possa começar a consolidar a produção da próxima safra. Vamos ver. Como a Assis falou, daqui 15, 10 dias a gente tem aí uma possibilidade de entender melhor o que vai acontecer. Assis, por enquanto, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e volte sempre, Assis.
Ok, Alex, obrigado a vocês, hein? Desejo um bom final de semana para todos, hein?
É isso aí, para nós todos. Um abraço, Assis. Tá aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Lembrando que já começa na segunda quinzena de agosto a haver uma mudança nas condições atmosféricas e isso possibilita um avanço mais adiante aí das frentes frias, que atualmente estão indo no máximo até a região sul do país e já se deslocam para o oceano. A partir da segunda quinzena de agosto, a gente viu no mapa a possibilidade de que essas frentes frias consigam avançar um pouco mais sobre o continente, e também se juntando já com alguma umidade que vem lá da Amazônia. Ou seja, uma mudança, portanto, da atmosfera, mostrando que já tem alguma novidade aí, portanto, em relação às chuvas. Vamos acompanhar, não dá para dizer que é chuva para plantio ainda, ou chuva da estação chuvosa, né? Ainda é cedo para falar isso, mas já é uma indicação de que a atmosfera está se preparando para entrar nesse período da estação chuvosa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.